O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Este é o 3 em 1, entrando no ar para toda a rede Jovem Pan News a partir de agora. Estamos ao vivo para todo o Brasil e imagens no nosso canal no YouTube, em www.youtube.com.br/jovempan3em1. Você também nos acompanha em imagens, em streaming, em www.jp.com.br. Quinta-feira, dia 27 de junho de 2019, casa cheia de novo. Tô adorando isso. Muito boa tarde, Vera Magalhães.
Muito boa tarde, Silvio. Boa tarde aos nossos companheiros. É muito legal o programa quando tá todo mundo aqui pertinho.
E aí, Andreasa, você não vai voltar mais. Não vamos deixar.
Olha, eu adoro fazer o programa daqui. Fiz a semana toda, mas amanhã, tudo mais constante, estarei de volta à minha casa. Saudade da minha...
filhinha, fofa.
Meu amor. Beijo, mas vamos fazer um programa retumbante nesta quinta-feira.
Boa tarde, Alexandre Góes.
Boa tarde, Carlos, Vera, ouvintes, e vamos que vamos.
Andrezão, vamos lá? Sobe o som aí, que tem pra hoje. Polícia Federal prende em Brasília o assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Câmara dos Deputados cancela a reunião da comissão especial, na qual o relator da reforma da Previdência apresentaria a nova versão da proposta. 3 em 1 também destaca que, ao desembarcar no Japão, o presidente Jair Bolsonaro rebateu a chanceler alemã Angela Merkel e disse que o Brasil tem um exemplo para dar para a Alemanha sobre o meio ambiente. Será? É justamente isso que a gente quer saber de você que nos acompanha em áudio e vídeo. Mande a sua opinião. Você concorda com a reação do presidente Jair Bolsonaro à chanceler Angela Merkel? Mande sua mensagem para 931170620. Eu repito, 931170620. Sempre ali na horizontal, fica mais bonitinho usando o DDD 011. E a gente dá preferência às mensagens em vídeo.
3 em 1.
Polícia Federal prendeu na manhã de hoje, em Brasília, um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A ação ocorreu dentro da investigação sobre supostas candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. Matheus von Rondon é um dos auxiliares mais próximos do ministro e considerado seu braço direito na pasta. Além dele, também foram presos dois coordenadores da campanha de Álvaro Antônio em Minas Gerais. Lembrando que ele é deputado federal eleito. Em nota, o Ministério do Turismo afirmou que aguarda mais informações para se pronunciar, mas disse não haver relação entre as investigações e as atividades de Rondon na pasta. Leio aqui a nota, abre aspas. É importante esclarecer que não há qualquer relação entre a investigação da Polícia Federal e as funções desempenhadas pelo assessor especial Matheus von Rondon no Ministério do Turismo. Vamos lá. E aí, Vera Magalhães?
Essa é uma explicação pífia, né? Além de ser cínica, porque a relação que existe é que esse rapaz virou assessor especial do ministro, não um assessor rastaquera qualquer, assessor especial do ministro, justamente pelos serviços prestados na campanha. A empresa de marketing digital de Matheus von Rondon teve como seu único cliente, praticamente, quem? Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. E é por essa relação que ele agora foi preso e está sendo investigado como o principal elo entre o ministro e o Laranjal, montado no PSL de Minas Gerais, do qual Marcelo Álvaro Antônio é o principal dirigente. Então, querer negar o que está posto sob a luz do sol, ou seja, que um dos principais assessores do ministro tem uma ligação que a Polícia Federal julga importante com o Laranjal do PSL, é querer negar o óbvio. Agora a gente tem uma pessoa que é nomeada no governo Jair Bolsonaro e que está presa. Isso é inédito, não tinha acontecido até aqui. Então, por mais que o presidente viesse tentando dissociar seu ministro do Turismo desse escândalo eleitoral que, por menos que isso, o bolsonarismo cairia matando em cima de qualquer outro partido que fosse, e o PSL idem, agora tem uma pessoa nomeada no governo que está presa. Portanto, pelo índex bolsonarista, que é aquele que não admite qualquer tipo de condescendência com corrupção, esse assessor, no mínimo, já teria de ter sido afastado. E o ministro, há muito tempo, está fazendo hora extra nesse governo. Não se sabe uma ação importante que esse ministro tenha tomado no cargo que ele desempenha. Ação administrativa, ação de gestão. Bolsonaro fala que o turismo vai ser uma das molas propulsoras da retomada do crescimento no Brasil e, no entanto, não se vê uma mísera iniciativa importante nesse aspecto. É um ministro cuja presença no governo só se justifica por questões políticas. Ele foi um dos primeiros deputados a apoiar Bolsonaro lá atrás, antes do Bolsonaro ir para o PSL e de ele próprio desembarcar no PSL, naquela espécie de dia D ali, desembarque na Normandia do bolsonarismo no PSL, quando Luciano Bivar deu a chave do partido na mão do Gustavo Bebiano. Então, a ligação é unicamente política, é um ministro que não disse o que veio do ponto de vista administrativo, enrolado até o pescoço com um escândalo que já tem testemunhas dizendo que foram coagidas por ele, por assessores dele, que foram mulheres que dizendo que foram usadas como laranja por conta da cota de mulheres para o uso do fundo partidário e para o número de candidaturas. Então, não dá para entender porque Bolsonaro, que é tão célere em cortar a cabeça de aliados próximos, de pessoas que não têm sobre si nenhum tipo de denúncia de corrupção, como Gustavo Bebiano e o Santos Cruz, mantém sob sua asa, com o desgaste que causa para ele próprio e para o seu partido, um ministro com essas credenciais. Eu acho que agora chegou a hora de agir. Muita gente próxima ao presidente já vinha cobrando a demissão desse ministro. Agora me parece que, pelo menos se afastar até que o caso seja esclarecido, era algo de bom tom e era algo condizente com a cartilha que o bolsonarismo sempre pregou para os outros de enfrentamento de denúncias de corrupção, Silvio.
E aí, Andréas, as suas primeiras considerações?
Primeiro, o elogio do óbvio, né? Polícia Federal, um órgão autônomo, independente, que tem a sua própria agenda, as suas próprias investigações e que não se sujeita, e isso é ótimo e é educativo, não se sujeita a agendas de governo, a demandas de governo, porque, de fato, essa operação atinge uma parte significativa do governo Bolsonaro. É um ministro de Estado, é um assessor de um ministro de Estado, muito ligado, dirigente partidário do partido do presidente em Minas Gerais. Muita gente gostaria que não fosse assim, que a Polícia Federal não tivesse essa autonomia, que fosse submetida diretamente às ordens, no caso do ministro de Justiça da vez. E não é assim, como nós falamos aqui sempre. A Polícia Federal está sob hierarquia do Ministério da Justiça, faz parte do Executivo, mas ela tem autonomia para suas operações. Muito bom que seja assim. E é exemplar de como as coisas devem acontecer. E a gente chega na questão política, essencialmente, que é a do Marcelo Álvaro Antônio. Há quanto tempo, ouvinte, espectador aqui do 3 em 1, há quanto tempo nós apontamos a contratação de um problema, de uma crise política por Jair Bolsonaro, cedo ou tarde? E aí está. Não tinha, naquela ocasião, nada a ver com investigação formal e cooperação da Polícia Federal. Tinha a ver com as consequências políticas de manter no governo, considerando a métrica histórica do bolsonarismo diante de suspeitas de corrupção, alguém como o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Era óbvio que esta bomba explodiria cedo ou tarde. E era óbvio que o presidente deveria ter se livrado, em termos políticos, desse auxiliar. Trocado o ministro do Turismo, colocado o outro em seu lugar, se antecipando a um problema que, como eu disse, estava contratado. Não o fez. E, ao não fazê-lo, agora, diante dessa operação, transforma o imbróglio Marcelo Álvaro Antônio relativo ao período eleitoral num problema do governo. Porque se algo envolve o ministro, ainda que uma ocorrência pretérita, se é ministro hoje do governo, respinga no governo. Isso é objetivo. Agora, vira uma questão de tempo de minimizar um problema que poderia não existir, mas agora existe. Minimizar o problema significa dispensar o ministro, tirar o ministro do governo. Não é nem o caso de dizer que já passou da hora. A hora não se conta mais. O prejuízo está dado. E o presidente está no Japão.
Alexandre Borges.
A primeira questão que eu imagino que deve estar na cabeça de todo mundo é o que segura alguém no cargo no governo atual. Porque já tivemos, por exemplo, 3 quedas de ministro, né? Vélez Rodrigues, Gustavo Bebiano e o general Santos Cruz. E é interessante ver em cada caso o que aconteceu e qual foi o motivo da demissão e de alguns membros do primeiro escalão, como o presidente dos Correios, o presidente do BNDES. Quer dizer, já tivemos tempo para algumas demissões, algumas muito ruidosas, para tentar entender o que é considerado um crime, vamos dizer, inafiançável, que merece demissão ou demissão sumária, e o que pode contar com uma certa condescendência, com certo adiamento da decisão de uma exoneração. Então, especificamente nesse caso do Laranjal, que se fala muito, não é de hoje, o próprio ministro Marcelo Álvaro Antônio, ele é defendido pelo Luciano Bivar, que também está envolvido em denúncias em relação ao Laranjal, que motivou a demissão do Gustavo Bebiano, que era, na época, considerado um homem forte do governo, um ex-presidente do PSL, enfim, mas foi demitido por uma briga muito rápida, por um tweet, em poucos dias, em quase horas, o Gustavo Bebiano perdeu o seu emprego. De qualquer jeito, o que segura, na verdade, Marcelo Álvaro Antônio no cargo? É uma pergunta difícil de responder, né? Ele é denunciado há muito tempo, ele é um ministro que tem realmente, como já disse a Vera, agregado muito pouco, se é que já agregou alguma coisa à pasta que ele comanda. Então, ao mesmo tempo, alguns outros membros do primeiro escalão foram demitidos com muita celeridade, com muita velocidade e sem titubear. Então, a impressão que fica depois desse tempo todo e a gente analisando esses casos é que realmente o crime que é considerado inafiançável é o crime ideológico. Se sai uma frase, se sai qualquer tipo de declaração que vá contra, principalmente a ala mais ideológica, ou que pareça, ou dê margem a que você seja acusado de comunista, isentão, tucano, enrustido, seja lá o que for, você vai ser mandado embora em poucas horas. Agora, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, por exemplo, que é denunciado há tanto tempo, que em tese, aparentemente, não tem nenhum motivo para ser mantido no cargo, continua sendo mantido. A gente lembra do caso do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, onde o presidente Jair Bolsonaro tinha um apreço pessoal, dizia isso, que considerava o ex-ministro Vélez Rodrigues, mesmo fazendo críticas da sua qualidade administrativa, considerado um homem afável, que ele tinha um apreço pessoal, e também teve aquele episódio quando foi dito pela imprensa que ele seria demitido pela Eliane Cantanhede e ele aparentemente segurou o ministro mais uns dias, mais umas 2 semanas, só para desmoralizar aquele furo, enfim. Mas isso, nem isso explica o caso do ministro do Turismo. Então, fica no ar. Eu também gostaria de saber, devido à pergunta com todos vocês, o que segura Marcelo Álvaro Antônio no cargo.
E ao desembarcar em Osaka, no Japão, para o encontro do G20, o presidente Jair Bolsonaro rebateu a chanceler alemã Angela Merkel e disse que o Brasil, abre aspas, tem exemplo para dar para a Alemanha sobre o meio ambiente. Ontem, Merkel afirmou que tem grande preocupação com as ações de Bolsonaro sobre o desmatamento no país. Nós temos um trecho para exibir em áudio e vídeo da fala dela?
Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, em grande parte de carbono, de carvão, e a nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco. O Prêmio do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, alguns chefes de Estado tiveram aqui.
A fala, portanto, do presidente Jair Bolsonaro e não a fala da chanceler alemã, como eu havia dito. Bolsonaro disse também que não vê problema nenhum em ser abordado por Merkel para falar sobre desmatamento. A chanceler descreveu como dramática a situação no Brasil e afirmou que pretende questionar o presidente sobre o tema. Outro que enquadrou Bolsonaro foi o presidente francês Emmanuel Macron. De acordo com ele, a França não assinará nenhum acordo comercial com o Brasil caso o presidente saia do Acordo Climático de Paris. A fala coloca em risco os trabalhos de negociações comerciais entre a União Europeia e Mercosul. Diga lá, Carlos Andreasa.
É preciso tratar essa discussão
climática, especialmente relativa ao desmatamento florestal no Brasil, com base em dados e em estatísticas, né? Não me parece que essa discussão pública exagerada de parte a parte, incluindo aí os líderes de outros países, tenha objetivamente base em dados, né? Além de tudo, o governo Bolsonaro está no começo. Acho isso tudo muito exagerado, um tom acima de origem, o presidente também incorre nele. A gente sabe que nada se resolve em reuniões como essa do G20 e isso me parece uma retórica que quer encobrir o que realmente importa aí na discussão. A saída ou não do Brasil do Acordo de Paris como gatilho para os países europeus, gatilho ou, para muitos, desculpa, para os países europeus criarem dificuldades para o acordo entre União Europeia e Mercosul. O chanceler Ernesto Araújo, por exemplo, não está no Japão porque foi a Bruxelas tratar desse acordo. Da parte do Brasil e da Argentina, em nome do Mercosul, disse que o acordo estaria muito próximo de um bom termo, esse acordo comercial com a União Europeia. E os europeus insistem em esticar a corda da negociação, querem maiores benefícios em relação àqueles pleiteados, sobretudo pelo Brasil, e acho que essa discussão climática serve como uma espécie de espanador para espalhar um pouco a discussão e avançá-la um pouco mais adiante. Eu tendo a entender por aí, a gente sabe que esse negócio de G20 é muita conversa fiada, e aí na hora que forem se encontrar, sentar pessoalmente, a Angela Merkel não vai botar o dedo na cara do Bolsonaro, tampouco o Macron. Então vamos ficar tranquilo, vai ficar tudo bem.
Vera Magalhães.
Bom, os dados que tem até agora concernentes ao meio ambiente não são bons, né? Não vem só desse governo, é algo que vem aí, o desmatamento avança. Isso preocupa os outros países do mundo, não é de hoje, não é, portanto, uma tutela sobre o governo Bolsonaro, é algo que os países do resto do mundo sempre olharam, a questão da Amazônia. Existe um fundo bilionário de recursos que é mantido com recursos, inclusive, da Alemanha, da Noruega e da Alemanha, o Fundo Amazônia, que o atual governo, por meio do ministro Ricardo Salles, quer mudar. Ele quer mudar a destinação de recursos que são dados ao Brasil com o fim de se proteger a Alemanha. Ele quer usar esses recursos, inclusive, para outras questões administrativas em contrariedade com a Alemanha e a Noruega. Já houve reuniões entre ele e diplomatas dos dois países que manifestaram essa contrariedade. Então, a fala dela vem no bojo de várias preocupações já externadas por lideranças de todo o mundo em relação à política ambiental do Jair Bolsonaro, que mesmo antes de assumir, já abriu mão de receber a Conferência do Clima, que se mudou para o Chile porque o presidente achou que isso não era um assunto importante. Então, tem uma questão de fundo que explica o fato da chanceler alemã ter dito que gostaria de conversar com Bolsonaro a esse respeito. Não é algo imperialista, a mão do imperialismo alemão sobre a nossa floresta, tentativa de se imiscuir em nossa soberania. Se a reunião é multilateral, a reunião do G20, ela é um ambiente propício para discussão entre vários países, inclusive países que têm esse tipo de interesse em comum, e no caso da Alemanha, financiamento a um fundo para gerir a Amazônia. Isso é absolutamente natural. Acho exagerada a maneira como o presidente e também o general Heleno, sobretudo, reagiram à afirmação da Angela Merkel de que gostaria de conversar com o presidente brasileiro. Não tem nada de mais a presidente de um país importante como é a chanceler de um país importante como é a Alemanha conversar com o presidente do Brasil a respeito da gestão ambiental brasileira. Não vejo nenhum impedimento nisso, acho a reação exacerbada, acho pouco diplomática e espero que quando se sentem para de fato conversar, e é importante que o façam, seja em termos amistosos e de boa convivência entre os países, porque afinal de contas é para esse tipo de coisa que servem reuniões como essa.
Qual é a sua leitura, Alexandre?
Olha,
Eu queria separar claramente a questão levantada pela Alemanha da França e o tom usado pela Angela Merkel e o tom usado pelo Emmanuel Macron, que são dois casos totalmente diferentes. Acho que o questionamento levantado pela Angela Merkel, goste ou não, pode ser feito. O presidente Bolsonaro está no seu papel de defender o seu governo, concorde-se ou não com os argumentos dele, ele está fazendo o papel dele de defender. Eu acho que até aí está dentro de uma conversa normal entre países, potências, enfim. Já o tom usado por Emmanuel Macron de fazer quase que uma chantagem, de querer pressionar e botar acordos comerciais obrigando o Brasil ou constrangendo o Brasil em relação especificamente àquele acordo que é, no mínimo, muito questionável, né? Aquele acordo que diz que depois de 100 anos se gastando trilhões e trilhões, pode-se diminuir meio grau da temperatura da Terra daqui a 100 anos. Esse acordo de Paris, a gente podia fazer, ficar horas discutindo só sobre ele. Então, o tom usado por Emmanuel Macron, que é um presidente, no mínimo, uma frustração para a França, que tem popularidade em queda, que está enfrentando problemas enormes dentro do seu país, e usar isso, e usar o tom que ele usou, verdade seja feita, se fosse o Bolsonaro falando assim com ele, o pessoal ia, a turma ia cair de pau em cima dele. E dessa vez foi o Macron que, nesse ponto, foi acima do tom. Então, acho condenável esse tipo de chantagem. Eu já não gosto de politização de questão comercial. Acho que questões comerciais têm que ser tratadas pelas empresas, têm que ser tratadas fora do ambiente político, fora das agendas políticas específicas dos chefes de Estado. É claro que eu entendo sanções econômicas contra ditaduras, contra países que estão fazendo genocídio, enfim. Agora, por exemplo, os Estados Unidos estão comandando um esforço de pressão em relação ao Irã, pelos desrespeitos do Irã em relação àquele acordo maluco que o Obama assinou com o Irã em 2015. Nesse caso, é uma ditadura, é uma teocracia que está caminhando para ser uma potência nuclear, o que eu acho que é um ponto muito arriscado para o equilíbrio de paz ali da região. É um caso totalmente diferente entre democracias como, por exemplo, França, Alemanha e Brasil. São países que é possível ter divergências totalmente normais entre condução de diversos assuntos. Os assuntos climáticos estão dentro de assuntos que podem ser colocados na mesa e discutidos de uma maneira que, sem esse tom usado pelo Emmanuel Macron, na minha visão, foi além do tom. Se ele perceber isso e voltar a falar no tom que a Angela Merkel usou, está totalmente dentro do normal, e é para isso que servem esses encontros. Está tudo certo. Acho que o presidente Bolsonaro também tem seus pontos, tem, e ele deve esclarecer, e sempre que esse assunto ambiental levantado, dizer que, pelo mínimo, defender a mudança abordagem a esse tema. Eu mesmo aqui na rádio já entrevistei o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eu acho que ele tem pontos defensáveis sobre como ele está conduzindo a pasta. Agora, Macron, por favor, né? Vai, acho que aí sim, eu não quero bancar o general Heleno, mas nesse caso específico, eu acho que ele tem mais problemas para cuidar, e esse tom não cabe ao que ele usou nessa situação.
Mais uma. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, associou o ex-presidente Lula e Dilma Rousseff a drogas. Em sua conta no Twitter, ele igualou os petistas à cocaína encontrada ontem em um avião da Força Aérea Brasileira. Temos imagem, enquanto eu leio aqui a frase. No passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Ele também afirmou que o militar responsável pelos 39 quilos de cocaína nada tem a ver com o governo Bolsonaro. Sob a prisão do militar, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, chamou de falta de sorte. Que infelicidade, Vera Magalhães. Que frase infeliz, hein?
Infeliz não. Esse ministro da Educação está se saindo um fanfarrão. Ele não cuida de nada concernente à pasta dele, de nada que é importante. Tem assuntos aí urgentes para ser tratados. Até hoje não se sabe o que vai substituir o Fundeb para financiar a educação brasileira. Tem um Enem sendo gestado e não se sabe direito se ele vai conseguir fazer tudo no tempo correto. Tem os contingenciamentos que causaram tanto barulho e o ministro segue fazendo fanfarronice pelas redes sociais. Esse tipo de tweet, brincando com uma crise diplomática seríssima, com uma crise que é uma crise militar de proporções ainda não conhecidas e que pode ter consequências sérias para as Forças Armadas Brasileiras, a ponto do Ministério da Defesa estar dando uma coletiva a respeito neste exato momento, um avião presidencial que se integraria à comitiva do presidente da República, sendo usado para traficar uma quantidade de drogas maior do que aquela que foi, por exemplo, muito maior do que aquela encontrada com o brasileiro preso na Tailândia, para o qual o presidente da República defendeu a pena capital, a pena de morte. Ele defendeu que deveria mesmo... que estava correta a decisão de ser condenado à pena de morte. Então, o ministro faz uma brincadeira com algo muito sério, que terá consequências para a diplomacia brasileira, está repercutindo no mundo inteiro no momento em que o presidente da República está no exterior. Não é nada a ver com a pasta dele, ele não tinha nada que se meter nisso. A piada, além de tudo, não tem a mínima graça. É uma piada pior do que a de qualquer tio do pavê, assim como aquela performance patética com aquele guarda-chuva ridículo dentro das dependências do Ministério da Educação, abrindo um guarda-chuva na frente de uma bandeira. Que é isso, ministro? Pelo amor de Deus, o senhor já foi colocado como uma saída de emergência para um ministro que não tinha dado certo, seu antecessor na pasta. O senhor foi colocado aí porque o senhor é um economista, supostamente é um gestor. Que tipo de palhaçada é essa que o senhor está entabulando no Ministério da Educação? Para isso que o senhor acha que o senhor foi nomeado? A gente falou aqui, quando o senhor foi nomeado, é bom, colocaram um gestor, colocaram um economista, vamos dar um voto de confiança. Eu estive na sua sala, no MEC, conversando, o senhor ficou um tempo me oferecendo os mesmos chocolates que dia depois o senhor usou em mais uma performance com o presidente da República. Que tipo de coisa é essa? Para que o senhor acha que servem as redes sociais? O senhor acha que ser ministro da educação de um país como o Brasil é promover esse tipo de brincadeira? Brincadeira? As pessoas lendo um tweet como esse, tem um outro, falam em acepipes do PT, os acepipes do PT. Acepip é petisco, ministro, não é assessor, não é acecla. Pelo amor de Deus, vamos ser sério no Brasil? Vamos cuidar dos assuntos da sua pasta? É uma das pastas mais importantes, é uma honra ser ministro da educação no Brasil. O senhor está transformando numa piada.
Dreaza,
o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é o típico lacrador bolsonarista. É a figura do lacrador bolsonarista que chegou à condição de ministro de Estado. De modo que...
Então é mitador, né? Porque lacre mitador. É do outro lado. É o mitador.
Mitador. Mitador bolsonarista. Ele dá esperança com esse tipo de tweet. Dá esperança a todos os mitadores bolsonaristas que podem se tornar ministro de Estado. Ministro Abraham Weintraub não tem estatura intelectual e equilíbrio para ser ministro de Estado da Educação. Está lá porque é um agente ideológico, porque compõe uma ala ideológica do governo. Está lá para dar operação a esse tipo de coisa. Vejam, o ministro Abraham Weintraub está fazendo aquilo que se espera dele no governo. Pergunte ao presidente Bolsonaro se não tem em boa conta. Ricardo Vélez Rodrigues não foi capaz. Weintraub está desdobrando a pauta para a qual foi chamado, designado. Esse post dele foi para o delírio da rapaziada. Um post de alguém que não tem a mais mínima consciência da função institucional que ocupa. Por isso está entre os melhores ministros, segundo o bolsonarismo. E aí a gente chega ao general Augusto Heleno, que definitivamente não vive uma boa quadra, não vive uma boa semana. Ele é o chefe, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Segurança Institucional. General Augusto Heleno é o responsável. Ele é o responsável designado sobre toda sorte de conteúdos contidos num voo da comitiva do presidente da República, um avião da Força Aérea Brasileira, que levava integrantes para a volta do presidente, na volta do Japão. General Augusto Heleno deveria refletir sobre a ideia de falta de sorte. Falta de sorte de quem, general? Falta de sorte do cara que foi pego,
nossa, né?
Com 39 quilos de cocaína? Ele teve má sorte? Se ele tivesse boa sorte, não teria sido pego e a droga teria ido adiante? Falta de sorte do governo Bolsonaro?
porque, afinal de contas, embora, insisto aqui, esse episódio não possa ser atribuído ao presidente Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, é o governo do Brasil, representação diplomática do Brasil, um avião da Força Aérea Brasileira carregando 40 quilos de cocaína para a Europa. Algo que o sujeito certamente não fez sozinho. Falta de sorte do Brasil, general Heleno. Do Brasil. De termos a segurança institucional do país sob responsabilidade de incompetentes. Sinto muito, isso é uma incompetência. O que o senhor deveria dizer é: eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa porque eu não fui capaz, nesse caso, de garantir a segurança institucional. De garantir a segurança do presidente da República. Ou não? Ou não é disso que se trata no final das contas? E aí o cidadão comum brasileiro pensa o seguinte, general Heleno. Se um militar, altíssima patente, controlando a inteligência, não é capaz de filtrar, é vazado por uma entrada como essa, 40, quase 40 quilos de cocaína, voando no avião da Força Aérea Brasileira para a Europa, o que será da nossa segurança? Nós, indivíduos. Se, olha a frase, se mudar a imagem do Brasil dele, general Heleno, se mudar a imagem do Brasil por causa disso, realmente, só se a gente não estivesse sabendo da quantidade de tráfico de droga que tem no mundo. Encerro.
Alexandre, vamos lá, vamos amarrar esse bloco.
Esse assunto é seríssimo, apesar de, eu vou fazer esse parênteses rápido, mas rendeu memes maravilhosos. E eu vou tentar tratar o assunto com a seriedade que merece, mas eu vou, enquanto eu estiver falando, eu vou ficar lembrando, os memes passam igual um filme na cabeça, e tem um melhor do que o outro, mas ok, deixo vocês com o WhatsApp de cada um para receber os memes sobre esse caso, tem realmente alguns maravilhosos. Eu sempre repito que é só o meme que salva o Brasil. Mas enfim, o assunto é muito sério, porque o argumento usado de que esse militar não começou agora, não foi contratado agora, que ele já esteve com outros ex-presidentes em avião. Esse argumento, mesmo sendo real, é real, evidentemente, sabe-se que ele participou de outras comitivas, mas nós não podemos usar esse argumento para dizer que não houve agora uma quebra seríssima de segurança. Né? Então, realmente seria muito mais respeitável um pedido de desculpa, uma coletiva, dizendo houve um erro, uma falha de segurança seríssima, que vai ser investigada, medidas vão ser tomadas para que isso não volte a acontecer. Agora, evidentemente, quem fez isso, esse militar, esse narcomilitar que fez isso, ele tinha uma certeza de impunidade, no mínimo, muito grande. Eu realmente, eu confesso a vocês, eu não tenho ideia qual é o tamanho de um saco de cocaína de 40 quilos, mas eu imagino que seja grande, né? Qual o volume, depois, se alguém entender do assunto, puder mandar essa informação, a gente pesquisa.
É uma mala maior do que essas que a gente leva.
Exatamente, mas é um negócio enorme. É um negócio enorme, né? Quer dizer, não é que ele estava com uma joia roubada no bolso de trás da calça. Não é isso, 40 quilos, é um negócio realmente... Então, aconteceu, que se investigue com toda seriedade, que se traga à opinião pública o primeiro que aconteceu, mas depois que medidas serão tomadas para isso não voltar a acontecer. E com certeza, nós estamos vivendo uma época que todo mundo só fala em teorias de mil conspirações, ligações e organizações. Eu acho muito difícil que esse sujeito tenha trabalhado sozinho. Então queremos não só a prisão dele, mas queremos saber quem trabalhava com ele, quem colocou ele dentro daquele avião e por que que ele tinha tanta certeza de impunidade. Essa resposta está no ar e a gente precisa rápido, e a gente precisa que isso seja tratado com muita seriedade. É tudo menos falta de sorte.
Quem se pronunciou agora há pouco foi o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou já durante o programa, já acontecia, que o militar preso em Sevilha por portar cocaína será julgado, abre aspas, sem condescendência na Espanha e no Brasil. A gente vai para a primeira janela comercial e volta em instantes.
3 em 1. Na Caoa Sherry você...
De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo, a Câmara dos Deputados cancelou a reunião da comissão especial prevista para amanhã de hoje, na qual o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, apresentaria a nova versão da proposta. Com a decisão, esse é mais um adiantamento no cronograma do principal projeto do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Ontem, líderes do Centrão tentaram impedir que Samuel Moreira apresentasse hoje a nova versão da proposta. Irritados com o governo, integrantes do grupo, que representa a maioria da casa, afirmam que a leitura do novo relatório deve ocorrer apenas na semana que vem. Sem acordo, portanto, com o Centrão, Samuel Moreira não divulgou a nova versão do parecer. Enquanto ele estava na comissão especial, na expectativa de ler o texto, líderes dos partidos se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você abre agora, Alexandre?
Olha, o ministro Paulo Guedes, ele está se mostrando muito irritado com esse cronograma e, às vezes, passando também, já que conversamos hoje em outras ocasiões sobre tom, ele tem, inclusive, às vezes, passado o tom. Mas o ministro, eu até vejo algum mérito na vontade que ele tem de que a reforma passe mais rápido. Enfim, é uma discussão que pode ter, mas o ministro também não pode ter como a única ferramenta na sua caixa para resolver os problemas econômicos do Brasil, da macroeconomia, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é extremamente importante, complexa, que demanda uma série de negociações e o Brasil não pode depender só dela. Ela é importantíssima, sem ela realmente as perspectivas jogam a gente num buraco negro, mas para reverter o quadro, as projeções de PIB, de emprego, de investimento, inflação, inclusive, voltou agora o assunto, inflação, começam a pipocar aí projeções de alta de inflação. Então não é brincadeira, o Brasil está numa situação econômica muito séria, a luz amarela está acesa, então ele também não pode ficar entrando numa rota de colisão tão dura com o Congresso e reclamando acima do tom e só falando de reforma da Previdência. Nós precisamos que, obviamente, ter a reforma da Previdência o mais rápido possível e quanto mais preservada da ideia original dada pelo ministro, melhor, mas ele precisa também ter um leque de opções muito maior, porque a aprovação, vamos dizer que a aprovação da Previdência fosse amanhã, os problemas brasileiros estariam resolvidos amanhã? Dificilmente. Vai vir mais investimento? Vai. O cenário fica mais otimista para os investidores, mas ainda há muito o que fazer. Então eu entendo a irritação dele, mas ele precisa ter mais café no bule, como diria o Ratinho, do que apenas a reforma da Previdência.
Vera Magalhães.
Eu acho que tem um pouco aí de voluntarismo demais do ministro e uma certa ingenuidade política. Como ele vai a uma reunião com um governador do PT, governador Camilo Santana do Ceará, e faz comentários desairosos em relação ao presidente da Câmara, de novo. E aí também tem uma certa dose de vaidade, ego, que aí é da parte dos dois, que eles deveriam conter até a aprovação final da reforma da Previdência. Essa disputa meio infantil de quem vai comandar a pauta econômica do país no momento em que a reforma da Previdência está na fase decisiva de votação na Câmara, isso não é bom para nenhum deles. Mostra que ninguém está no comando da pauta, porque estão apenas fazendo um duelozinho de egos bastante infantil. Então, já que a coisa está numa seara um pouco da infância, eu sugeri um joguinho, um jogo fácil, de fácil compreensão. É aquele jogo da vaca amarela. Fica todo mundo quieto para evitar comer o que não quer. Até a reforma ser aprovada na Câmara. Faltam umas 2-3 semanas, não falta mais do que isso. Só fazer um joguinho ali do silêncio, zip-zap na boca, aquela coisa que a mãe da gente faz com a gente quando está em viagem de carro, para as crianças ficarem quietas, porque não é possível que o ministro da Economia siga atrapalhando a votação do seu principal projeto com esse tipo de declaração que cria ruído. Esse é um dos aspectos que levaram ao atraso, né, na votação da reforma. O outro diz respeito à inclusão ou não de estados e municípios na reforma. Elas estavam dentro, pela proposta original do ministro Paulo Guedes, corretamente dentro, foram retirados pelo relator e agora os governadores fazem pressão para que retorne. Antes estavam de bico calado, não queriam se expor, estavam achando ótimo que fossem incluídos ali de bônus, né, na reforma. Agora que foram retirados e terão de trabalhar pelas próprias reformas nas suas câmaras e assembleias, aí vem correndo para Brasília para pedir arrego. Eu acho que é difícil conseguir um acordo para reincluir algo que foi retirado. E o terceiro problema, o terceiro ruído foi referente às emendas. Esse parece que está acertado. Não tem nada demais que se liberem emendas para deputados e prefeitos, porque elas já estão alocadas no orçamento. Não é que o dinheiro vai para o bolso do deputado ou do prefeito. Isso foi a estigmatização errada, que a gente sempre discordou. É legítimo que as emendas sejam liberadas para o seu destino. Então, que siga a reforma. Parece que semana que vem ela vai ser finalmente aprovada na comissão. Falei com o Rodrigo Maia, falei com o Rogério Marinho. Eles acham que ainda dá para aprovar antes do recesso.
Vamos lá, Andreasa, você fecha esse bloco.
Então, esse é um tema objetivo, concreto, ordem do dia. Eles continuam sustentando a ideia de que é viável votar em plenário a reforma da Previdência, plenário da Câmara, ainda antes do recesso. No entanto, era condição sine qua non, na semana passada, que nesta semana se votasse o relatório do Samuel Moreira na comissão especial, o que não aconteceu. Então, você tem um adiamento da tramitação da coisa, mantido, no entanto, a intenção, a data final de votação em plenário. Seria muito importante, mas hoje, em função dessa discussão sobre estados e municípios, o Rodrigo Maia disse mais cedo que, mais ou menos o seguinte, o que são 2 ou 3 dias se pudermos avançar na direção de um acordo para que estados e municípios voltem para a proposta? Faz sentido, seria bom que assim fosse, mas, insisto, não é fácil, é uma costura muito delicada, há muita resistência das lideranças, considerando questão política. Os governadores que se beneficiariam disso, sobretudo os do Nordeste, falam publicamente contra essa questão, embora torçam intimamente para que assim seja. E o parlamento não quer ser o responsável pelo ônus de aprovar isso, que vai beneficiar os governadores, que ficam dinamitando a possibilidade publicamente. De qualquer maneira, essa discussão dos estados e municípios, me parece, Silvio, é, em boa medida, uma desculpa usada pelos líderes partidários e pelos líderes do Congresso para justificar a dificuldade em votar o texto do relatório na comissão, sendo que o principal motivo para esse adiamento é, para mim, claramente, uma retaliação das lideranças partidárias, sobretudo do Centrão, diante da insatisfação com as falas recentes, agressivas, excessivas do ministro Guedes para o parlamento. Não à toa, o ministro Guedes, percebendo isso, percebendo que pegara mal, percebendo que o parlamento travou a tramitação da coisa, em grande parte em função das suas declarações, hoje já foi se reunir com Davi Alcolumbre para tentar sinalizar uma bandeira branca, tiraram fotos, se abraçaram. Então, há esperança de que a falsidade prospere, pelo menos até que a gente possa avançar e aprovar essa reforma da Previdência no plenário da Câmara.
Vamos fazer mais uma paradinha e a gente volta em instantes.
3 em 1.
Na Caoa Sherry.
O Garcia tá complicada no sentido da Penha. Essas são as informações.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem para toda a rede Jovem Pan News. Entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu o projeto que define punições por abuso de autoridade a procuradores da Justiça e da República. Para o magistrado, a medida pode evitar o surgimento de falsos heróis que cometem excessos em nome, supostamente, de um combate à criminalidade. Leio aqui a frase. O cemitério está cheio desses falsos heróis. Eles são apresentados por vocês, ele está se referindo à mídia, à imprensa, como tal, e acreditam nisso. Depois, coitados, passam a ter um grande problema de depressão, obviamente, antes de desaparecerem por completo. E o ministro também deu uma entrevista para a Globo News. Vamos lá, começo com você, Vera.
Pois é, o ministro está repetindo uma tese antiga dele. Ele gosta de evocar o caso do procurador Luiz Francisco, que no governo Fernando Henrique agia denunciando ali esquemas que nunca resultaram em punição e que caiu no ostracismo depois. O delegado Protógenes Queiroz, da Operação Satyagraha, aí já no governo Lula. E ele está querendo fazer uma ligação entre esses do passado e os atuais da Lava Jato. Só que a Lava Jato é uma operação com muito mais consistência, muito mais resultados. Eu acho muito equivocado comparar essas operações antigas, que tinham sim uma boa dose de voluntarismo e várias denúncias ineptas que resultaram em absolvições e resultaram em nada, com um trabalho bem feito da Lava Jato. Tem aí algo para ser investigado da ligação entre Moro e os procuradores, caso seja periciado esse material do The Intercept Brasil e seja constatado que ele é integral? Sim, eu acho que sim, acho que há coisas a serem estudadas aí, que os tribunais vão avaliar. Mas daí a querer jogar junto com a água do banho, o bebê da Lava Jato, isso eu acho que é um desserviço que o ministro presta com esse tipo de entrevista. Ele também tentou defender aquela saída que ele advogou ali na reunião da segunda turma. Disse que já tem muitos precedentes de tutela antecipada nesse caso, nesses casos, etc, etc. O fato é, não convenceu, teria sido muito melhor analisar o mérito do HC em vez de fazer essa solução puxadinho. Então, eu tenho de discordar da entrevista do ministro Gilmar Mendes.
Dreaza?
Muito engraçado que essa discussão venha à luz a propósito do projeto de lei, do novo projeto de lei para abuso de autoridade no Brasil. Porque esse é o perigo do ambiente conflagrado, da fulanização, do calor do momento. Lendo a entrevista do ministro João Mendes ao Estadão e assistindo a sua entrevista à Globo News, a leitura é muito óbvia. Ministro Gilmar Mendes quer ir à forra. Isso se transformou numa questão pessoal para um ministro da Suprema Corte. Ele fala com paixão a respeito. Não é bom. E vejam, outra coisa muito importante. Sobretudo na Globo News, ele deu uma longa entrevista desenvolvendo, tratando, comentando uma questão, a suspeição do juiz Moro, da qual ele é juiz. Ele é o juiz, ele faz parte da segunda turma que tratará da suspeição do Sérgio Moro. Ele está fazendo contra o Moro exatamente o que condena. Um juiz que toma parte. Eu considero o juiz ministro Gilmar Mendes suspeito para julgar o Sérgio Moro, a suspeição do Sérgio Moro. Vendo a entrevista à Globo News. E aí, quem dirá que eu estou errado? Dado o modo como ele comenta um caso aberto, um habeas corpus sobre a mesa. Com paixão, com desejo de ir à forra. Não é bom, ministro. Ministro do Supremo é guardião da Constituição, das liberdades individuais. E o que se viu foi um ministro do Supremo tomando parte num processo aberto que está sob sua responsabilidade. Exatamente o que se acusa em relação ao Moro.
Para encerrar, Alexandre.
Pois é, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que um blog apoiador do governo falasse que tinha hackeado o celular do Gilmar Mendes e que não pode e tinha pego um monte de conversas do ministro Gilmar Mendes. Essas conversas não podem ser periciadas, ninguém pode olhar. Eu posso até eventualmente chamar algum veículo depois de um tempo para dar uma olhada com esse blog, mas que lá no blog, numa conversa do ministro Gilmar Mendes com algum amigo, com alguém, um procurador que seja, ele falou que não podem ter falsos heróis e falou mal ou do ministro Sérgio Moro ou da Lava Jato. Como é que isso estaria repercutindo? A gente estaria colocando o ministro Gilmar Mendes em suspeição em relação a qualquer caso da Lava Jato, porque já haveria um pré-julgamento, ou qualquer caso em cima de alguma sentença do ex-juiz Sérgio Moro? Então, assim, essa declaração do ministro Gilmar Mendes, ela é menos ou mais grave do que se viu, do que é divulgado lá no Intercept, que a gente não tem acesso, não tem perícia. Enfim, então, precisamos ver até que ponto. É isso que me incomoda também nessa discussão toda. Até onde vai, até o que pode ser ou não dito por um magistrado, principalmente quando envolve casos que estão ainda em julgamento, não terminaram, e até onde vai uma certa indignação coletiva, onde o que é falado contra uma tese que não se gosta, absurdo, cancela o processo, e quando é dito em relação a alguém que diz algo que se gosta ou que se está dentro de uma narrativa hegemônica, não, tudo bem, ele estava de cabeça quente, deu uma entrevista, deixa para lá. Então é isso aí, eu acho que seguindo o que foi dito, foi fora do tom e deve ser contextualizado, inclusive a todos que acham que o ministro Sérgio Moro é suspeito ou pode ser colocado em suspeição. Precisamos analisar agora se o ministro Gilmar Mendes também pode ou não ser suspeito em casos em relação ou a Lava Jato ou a decisões feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro.
Mas já, Andrezão, não,
é difícil
um pouco
fazer
aí
isso que o Alexandre fez, concluir o raciocínio com o Cuco.
Os nossos ouvintes, os nossos internautas, dá tempo, estica um pouco aí, vai, vamos lá, solta aí.
Boa tarde, Marcelo de Ribeirão Preto. Obviamente, mais uma vez, a reação do presidente Bolsonaro não foi a melhor possível, mas já melhorou um pouco. Normalmente ele teria uma reação mais agressiva, mais desbocada. Eu acho que ele marcou a posição de alguma forma, mas pecou um pouco nas palavras. Mas eu vi uma evolução na reação do presidente. Eu acho que vai entrar no caminho, vamos ver. Um grande abraço a todos aí. E fica em São Paulo, Andreasa.
Olha lá.
Fica, Andreasa.
Recado dado. E aí, Andreasa? Recado dado.
A conta é cara.
Vera, trilha sonora pra gente se despedir.
Pois é, a banda que mais vendeu... Olha eu com o meu, pois é. Mais vendeu discos no primeiro semestre foi o Queen, uma banda bem antiga, graças ao filme biografia da banda. Então, Bohemian Rhapsody, a música título da biografia. E todos nós vamos fazer a coreografia do Quanto Mais Idiota, Melhor. Pode a cabeça.
É uma música que a minha filha Júlia ama. Beijo, filha.
Tchau, pessoal. 3 aí, volta pessoal. Amanhã. 17 em ponto. Tchau, até lá, hein?
Tchau, tchau. Amanhã, lá agora. Ah, não, ele foi, não pôs a parte certa.
Três em um.